Paraná em Rede está de volta.
Qual a melhor forma de usar o saque do FGTS? A assessora de investimentos, Regi Arruda, ensina que gastar esse dinheiro de forma consciente é bom para você e para o país. Então, acompanhe as dicas da coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Antes de pensar onde gastar o dinheiro que você sacou ou vai sacar do seu FGTS, é bom revisar seus planos. O objetivo desse saque é dar suporte às pessoas para que elas possam continuar com seu consumo e sua vida de forma a minimizar os impactos da crise que se instalou. Portanto, gaste bem esse dinheiro. Se você está em uma situação de dívida descontrolada, pagando muitos juros, pode até ser uma boa usar esse recurso para resolver essa situação. Mas a maior finalidade dele não é essa. Em momentos de crise, acontece o que chamamos de recessão. E em toda recessão, o consumo diminui. Empregos são perdidos e empresas fecham. E isso não é bom para o país. Então, o que o governo faz com a liberação destes recursos emergenciais é uma tentativa de manter o dinheiro circulando em volume suficiente na economia para que esses efeitos sejam reduzidos. Assim, ao utilizar esse dinheiro para o seu consumo, você se ajuda, ajuda o comércio de onde você comprou, ajuda a manter os empregos daquele local e ajuda o país a sair mais rápido dessa situação. E quando falamos em consumo, como gastar esse dinheiro extra do saque do FGTS? Aí, você primeiro precisa pensar especialmente nos gastos essenciais. Como essencial, você pode considerar o seu supermercado, comprar a roupa das crianças que cresceram, pagar sua conta de água, luz, gás e outros gastos. Mas se você já tem essas despesas garantidas, é uma boa aproveitar, por exemplo, para negociar algo que você estava há algum tempo pensando em comprar, só que de forma parcelada. Com dinheiro na mão, é muito mais fácil de se conseguir uma boa negociação e obter um bom desconto pagando à vista. Não recomendo usar esse dinheiro para dar uma entrada em algum bem e ficar com uma dívida depois. Não é momento para isso. Também não é momento para gastos supérfluos. Não vá torrar o seu dinheiro de qualquer jeito. Use-o com inteligência e de forma a suprir as suas necessidades. Privilegie o pequeno lojista, o comércio do seu bairro, e assim o seu consumo poderá ajudar toda uma cadeia produtiva e de empregos a superar essa crise e sair mais rápido dela. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regi Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
A emenda constitucional que adiou as eleições de 2020 também modificou datas importantes no processo eleitoral, como o início das convenções partidárias. Confira as novas datas agora na coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Congresso Nacional modificou de forma expressa algumas datas importantes do mês de julho, como, por exemplo, o período para a realização das convenções partidárias. A deliberação sobre coligações e a escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto, passaram agora para o período de 31 de agosto a 16 de setembro. Já para o prazo do registro de candidaturas, que acabaria no dia 15 de agosto, agora o prazo final para registrar a candidatura é o dia 26 de setembro. E anotem aí, a partir das escolhas do candidato em convenção, esses candidatos já podem apresentar os pedidos de registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Agora, compete ao TSE fazer as devidas adequações nas resoluções que disciplinam o processo eleitoral 2020, o que deve acontecer em agosto. E o TSE também vai definir ainda os horários de funcionamento das sessões eleitorais e eventuais medidas de distribuição dos eleitores para minimizar os riscos de aglomeração nos dias de votação.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estudantes da Universidade Estadual de Maringá criaram um grupo no aplicativo WhatsApp para esclarecer os idosos. O objetivo é combater as fake news sobre a Covid-19 entre eles, um público mais vulnerável e que não tem muitas ferramentas para diferenciar as informações verdadeiras das falsas. Os detalhes na reportagem de Luciana Penha.
Acreditar em notícias falsas pode ser perigoso para a saúde. O problema é que, em meio à pandemia de coronavírus, tem muita fake news rodando por aí. E os idosos, muitas vezes, são os leitores mais crédulos em fake news porque não têm muitas ferramentas para filtrar e comprovar as informações. É este o serviço que acadêmicos da UEM querem prestar à população idosa. A iniciativa é de acadêmicos de medicina, ligados à Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil, em parceria com a Liga Acadêmica Multidisciplinar de Geriatria e Gerontologia da UEM. Os idosos com 60 anos ou mais já podem entrar neste grupo de WhatsApp por meio de link ou QR Code. A partir dessa quarta-feira e até o dia 6 de agosto, os estudantes vão tirar dúvidas, conferir informações e desmascarar as fake news. São mais de 30 estudantes monitorados por professores, como explica o acadêmico do primeiro ano de medicina da UEM, Pedro Aguilar.
Então serão duas semanas de atividades, onde elas foram divididas em 8 grupos de participantes, tanto da Federação de Medicina, quanto da Liga de Geriatria e Gerontologia da UEM, que a gente fez uma parceria. Esses 8 grupos foram divididos para cada grupo em um dia trabalhar um tema. Então, o primeiro tema é como identificar as fake news, como lidar com elas, e os temas seguintes vão sendo trabalhados dia a dia com base nas fake news que rodeiam os idosos e a Covid-19, para que eles consigam lidar tanto com a doença quanto com fake news, vai ser uma coisa bem abrangente, sabe?
Uma das principais dúvidas de idosos os estudantes já conhecem. Existe algum remédio que trata o coronavírus?
A maior coisa que eles têm dúvida é aquela coisa que está sendo divulgada todo dia, é aquela fórmula mágica para curar, sabe? Então eles sempre vão ter essa dúvida, nossa, será que existe isso mesmo? Tem algum remédio que vai curar, que já está sendo estudado, que foi comprovado? Então, para quem está fora desse campo científico, está ali todo dia vendo isso, tem essa dificuldade mesmo e é totalmente compreensível.
Além de esclarecer dúvidas, os acadêmicos irão postar no grupo, em horários determinados, materiais informativos. De Maringá, Luciana Penha.
Durante a pandemia de Covid-19, há registro de ausência das gestantes nos atendimentos de pré-natal. Nesta semana, a enfermeira Gláucia Osves Gonçalves fala sobre a importância da frequência nas consultas durante a gravidez.
Enfermagem na sua vida.
O medo de contrair o coronavírus faz com que gestantes não compareçam às consultas do pré-natal. Mas você sabe a importância que essas consultas têm para você, gestante? Sobre esse assunto, conversamos com a enfermeira Gláucia Osses Gonçalves. Enfermeira, vamos primeiro explicar o que significam essas consultas do pré-natal.
A gente tem, para esse período pré-natal, um tempo de, no máximo, 9 meses. E uma das coisas importantes é que esse pré-natal se inicia até a 12ª semana de gestação, idealmente. Porque se o pré-natal se inicia mais tardiamente, a gente tem mais dificuldade de calcular a idade gestacional. Isso implica na data que esse neném vai nascer, a data provável do parto. É muito importante também ter um acompanhamento durante todo esse período do pré-natal, porque existe uma característica nesse período gestacional que é a imprevisibilidade em relação a complicações. Além disso, tem as vacinas que são indicadas para esse momento. No pré-natal também que a mulher recebe as orientações relacionadas ao aleitamento materno, que a gestante pode fazer o seu plano de parto. Então, não é indicado cessar o pré-natal.
E é exatamente a primeira consulta que vai definir o tipo de acompanhamento que ela vai ter até o parto, né, enfermeira?
A partir dessa avaliação de pré-natal, ela vai ser estratificada como risco habitual, risco intermediário, alto risco. E, além disso, ela também vai ter uma referência hospitalar adequada para sua estratificação de risco.
Quais são as principais dessas complicações que podem surgir, enfermeira?
A hipertensão, que pode ser desenvolvida tanto na gravidez como ela pode ser pré-existente, e também o diabetes gestacional, que ele pode ser um diabetes desenvolvido já na gestação, né? Uma das mais comuns é a infecção urinária assintomática. Ela pode provocar trabalho de parto prematuro, e se essa mulher ela não faz a consulta, não faz os exames que estão preconizados, ela pode aumentar o risco da sua gestação por uma coisa que era totalmente prevenível.
E quantas consultas são feitas no pré-natal?
A indicação é que mensalmente essa mulher faça a consulta de pré-natal. Quando a gestante é estratificada com alto risco, esse número de consultas ou essas visitas podem ser ampliadas pela necessidade. No final da gestação, aí a frequência dessas consultas aumenta com a proximidade da data provável do parto.
Então, neste momento de pandemia, enfermeira, como que as gestantes devem se cuidar para ir às consultas e não faltar o pré-natal?
Eu gostaria de dizer à gestante, não deixe de comparecer ao pré-natal. Procure saber, na sua realidade, na sua unidade básica de saúde ou no ambulatório, se você já tem um ambulatório de pré-natal referenciado ou se você faz pré-natal com serviço privado, procure saber que medidas de segurança estão sendo tomadas nesses serviços de saúde. Use álcool 70 o tempo todo. Quando chegar em casa, lave as mãos, tome um banho, troque de roupa, né? Tem os cuidados que a gente está tendo para qualquer saída de casa. Cuide da sua alimentação, evite idas às compras ou à farmácia, outros lugares, né? Então, tem esses cuidados de evitar aglomerações, de usar máscara, de evitar ônibus lotados.
Enfermagem na sua vida. Uma parceria da ERP e do Conselho de Enfermagem do Paraná.
Com essas informações, o Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Um ótimo dia para você, se cuide e até a próxima.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.